Havendo número regimental, declaro aberta a 10ª reunião da Subcomissão Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência Social da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 9ª reunião de 2011. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram aprovado. A audiência pública de hoje tem como objetivo fazermos um ciclo de debates sobre a integração da América do Sul. Essa audiência pública conta com a presença de José Carlos de Assis, economista, professor da Universidade Estadual da Paraíba, que tem provocado aqui no Congresso, com muita insistência, eu diria, né, professor, e com muita resistência, a formação de uma frente parlamentar pela integração da América do Sul. E, inclusive, propondo que eu coordene essa frente aqui no Senado e a deputada Jandira Fegali coordene lá na Câmara dos Deputados. Os oradores, enfim, os nossos painelistas no dia de hoje, começa com José Carlos de Assis, economista, professor da Universidade Estadual da Paraíba, que eu já convido para a mesa. Nós vamos fazer duas mesas, dois blocos de quatro. Convido também Tadeu Moraes de Souza, primeiro vice-presidente do Sindicato Metalúrgico de São Paulo e Mogi das Cruzes, representante da Força Sindical. Convido também o Biraci Dantas de Oliveira, representante da Central Geral dos Trabalhadores, CGTB. E convidamos também o Claudir Antônio Nespolo, secretário de Organização e Política Sindical da Central Única dos Trabalhadores CUT do Estado do Rio Grande do Sul e Nacional. E também o coordenador da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, né, da CUT. Depois, na segunda mesa, entra João Batista de Rocha Lemos, secretário de Relações Internacionais da CTB, que representa aqui o Wagner. Entra o senhor Hamilton Dias de Moura, diretor de Organização e Relações Sindicais da Nova Central Sindical. O Valdir Vicente, antigo Valdir, Valdir é do meu tempo, Valdir. Essa moçada aqui já é mais jovem. Valdir Vicente, secretário nacional de Política Pública da UGT, representando o meu querido amigo Patá, do qual eu não tive no Congresso, mas mandei uma carta justificando. E ele ficou de me mandar o resultado do Congresso para que eu fizesse um pronunciamento aqui na tribuna. E o Lourenço Ferreira de Prado, do Prado, que é coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores, FST, que eu estarei na sexta-feira, né, lá em Gramado, no Congresso de vocês. Isso, dos bancários, e você se comprometeu de participar daí no sábado da atividade lá dos Empregadores do Samba, viu, que dele o Espolo? Você não escapa também, viu, o Nespolo aqui. O Nespolo não escapa de estar conosco lá. Isto. Bom, vamos lá à nossa audiência pública. Eu tomei a liberdade de fazer uma pequena introdução sobre o tema e que os senhores, naturalmente, têm direito a concordar, discordar, ampliar, criticar, ou façam de conta que não entenderam nada e toquem o que vocês pensam, que é mais fácil para mim daí. Enfim, iniciamos hoje aqui na Comissão de Assuntos Sociais o ciclo de debates para discutir a integração da América do Sul. Já fizemos um debate preliminar lá na Comissão de Direitos Humanos, né? Que foi no mesmo sentido, lá nós lançamos a ideia da frente pela integração da América do Sul. Enfim, a consolidação de um continente unificado politicamente, comercialmente, economicamente e socialmente é, sem dúvida, um processo difícil, árduo, mas importante e necessário. Não bastam para nós, que pertencemos a este vasto território, vermos as fronteiras apenas terrestres sem se juntarem numa visão macro no campo econômico, político e social. É preciso ir além, atentarmos para o lado humano, econômico, que harmonize as relações entre os países que compõem a América do Sul. As disputas comerciais e econômicas estão aí. Perdemos o ideal romântico, bonito e emocionante, que era liderado por Simón Bolívar, ao propor um sistema chamado Pan-Americanismo. As afinidades históricas, culturais dos membros da América do Sul estão misturadas às guerras fiscais, à competição, eu diria muitas vezes, infelizmente, desleal, pela triangulação que é feita por alguns países se apropriando indevidamente dos espaços do Mercosul. Por isso, a importância do debate. É só ver o caso da China. Brasil e Argentina frequentemente também esbarram-se em disputas comerciais. Não são raras, às vezes, em que o governo argentino embarga a carne brasileira, por exemplo, que teve uma reação por parte da presidenta Dilma recentemente, eu entendo, adequada e necessária. As exigências sanitárias são usadas como barreira à entrada de nossos produtos e esforços para se reduzir a concorrência com o nosso produto nacional. O conflito entre os dois países é motivo de diálogo entre os governos, mas a disputa por vantagens financeiras não deixa de chegar, não deixa que chegamos a um consenso pacífico e tranquilo. Podemos lembrar que com o Uruguai também tivemos problemas, e não só na tentativa de impedir a entrada de carnes, remessas significantes de produtos chineses têm sido enviados aos países que fazem fronteira, no caso também esse, em relação ao Rio Grande do Sul. E como competir com os preços baixíssimos? É uma disputa desleal frente ao preço final dos nossos produtos, sobre os quais há uma infinidade de taxas. Temos, portanto, que criar defesas para tornar os nossos produtos mais competitivos e atraentes para que comercializados em nosso país e no limiar de nosso território, a gente avance para romper as barreiras comerciais. Outro problema que deve ser combatido no contexto do Mercosul são as tarifas de importação de calçados da China. Temos que conter a forte concorrência estrangeira na nossa indústria calçadista, onde um dos grandes pilares, sem sombra de dúvida, é o Rio Grande do Sul. Nos países sul-americanos, estamos sob um risco iminente de termos prejuízos graves em nossa economia. Os países industrializados estão em um processo de retração fiscal e criando excedentes exportáveis que chegam a preços atraentes aos países menos desenvolvidos. É preciso criar medidas para harmonizar tantos entraves comerciais e na nossa economia. As economias dos países, como sabemos, não são homogêneas. Há disparidades regionais enormes. Temos que lançar estratégias para evitar uma iminente crise política que vai ter repercussão no bloco do Mercosul e entre as demais nações sul-americanas. Eu mesmo agora fui indicado pelo Partido dos Trabalhadores para ser um dos 10 senadores a participar do Parlasul, ou seja, no Mercosul. E recentemente, posso me referir a você, Claudio, que conhece a nossa realidade, eu falei na SIC em Canoas, onde reuniu todo o PIB do campo, da indústria e do comércio daquela região, e eles têm sérias críticas contra essa triangulação que está sendo feita usando o espaço do Mercosul. E por isso esse debate também vai nos ajudar para esses encaminhamentos. Entendo eu até que esse tipo de debate nós devemos levar para dentro do Mercosul, convidando as centrais e também o Fórum das Confederações para participar desse debate. Enfim, como eu dizia, temos que lançar estratégias para evitar uma iminente crise política do bloco do Mercosul e os demais países. É importante que desenvolvamos projetos de desenvolvimento a partir de investimentos cruzados para a nossa região. É preciso investimentos e uma legislação que ofereça parâmetros para que os investimentos na produção e o estímulo de parceria entre empresas se tornem realidade. Nesse aspecto, inclusive, meu amigo José Carlos, por sugestão sua, eu apresentei na Comissão de Direitos Humanos o PLS 232/2011, que concede benefício para empreendimentos que favoreçam o desenvolvimento econômico da região. O projeto depois vai ser aprimorado a partir do ciclo de debate. Em resumo, sempre fomos daqueles que diz que nada é impossível. Teríamos que ter política de incentivos para que o empresariado brasileiro olhasse para o conjunto da América do Sul e não somente para o Mercosul. E claro que aqui nós estamos olhando muito na visão do consumidor e das lideranças, dos trabalhadores, e aqui vão colocar o seu ponto de vista. Nesse sentido, para que nossos objetivos sejam concretizados, é preciso muita paciência, muito diálogo, boa vontade de todos os setores e que se construa, enfim, uma integração na América do Sul que seja uma âncora que fortaleça todo esse bloco e, ao mesmo tempo, gere emprego e distribuição de renda, que essa é a preocupação desta subcomissão que nós coordenamos de emprego e previdência, como também da Comissão de Direitos Humanos, mas tenho certeza que é a preocupação de todo o Senado da República. Vou deixar agora à disposição dos senhores, mas hoje, provavelmente, a presidenta Dilma deve lançar um pacote, né, na área industrial, de crescimento industrial, e eu, particularmente, espero que não haja retirada de contribuições para a Previdência. Tenho dito isso há meses, explico por quê. Se nós retirar as contribuições, por exemplo, do empregador de 20% sobre a folha, significa 100 bilhões de reais. Claro que não acredito que vai acontecer isso. Mas toda vez que é desonerada a folha, seja tributação sobre lucro, faturamento, confins, enfim, jogos lotérico, PIS/PASEP, no fundo, quem está pagando é o aposentado, porque ele depois não... O que vai ser dito? Não há condição de pagar o reajuste do aposentado e nem pagar o correspondente, o que seria o fim do fator previdenciário para manter uma política de integração. Eu levanto essa preocupação, mas vamos fazer o debate tranquilamente, no sentido de que a integração da América do Sul olhe para o exterior, mas olhe também para a nossa realidade nacional, de forma tal que a gente consiga incentivar cada vez mais o crescimento do nosso parque produtivo, na forma mais ampla da palavra, mas ao mesmo tempo fortalecendo o Mercosul numa política de emprego, distribuição de renda e aposentadoria decente para todo o nosso povo e toda a nossa gente. Eu vou começar aqui pela ordem montada aqui pela nossa assessoria. E o melhor mesmo é começar com o José Carlos de Assis, que é economista, professor da Universidade Estadual da Paraíba, que é um dos mentores desse ciclo de integração, já que ele que provocou esse debate na Comissão de Direitos Humanos e aqui na Comissão de Trabalho e Previdência. Agradeço de pronto, antes de você falar, José Assis, a todas as centrais sindicais e também ao Fórum Sindical dos Trabalhadores, que todos mandaram representantes. Por isso faremos dois blocos com quatro painelistas em cada um deles. Com a palavra, José Carlos de Assis. O tempo que a gente tem dado é 10 minutos com mais 5, mas se for necessário, nada proíbe que se dê mais 5.
Obrigado, senador Paim. Meus cumprimentos. Meus cumprimentos à mesa, senhoras e senhores que estão aqui na plateia. Eu tenho dito, e a minha exposição aqui não vai ser longa, porque já tenho feito exposições desse tipo, inclusive na audiência anterior, mas eu tenho dito com muita insistência que nós corremos muito um grande risco. E esse risco, quem corre, sobretudo, são os trabalhadores. Porque nós corremos um risco de sucateamento do nosso parque industrial. E eu vou mostrar para vocês por que esse risco. E quando isso acontece, o empresário, pessoalmente, não perde muito, porque ele muda de área. Ele vai para o comércio, ele vai para o serviço, ele fecha a indústria. O trabalhador é que perde emprego. Portanto, se a gente tiver de fazer uma ação para evitar essa catástrofe que vem aí, essa ação é feita, sobretudo, em defesa dos trabalhadores. E por essa razão, que nas conversas com o senador Paim, a gente achou importante que se convocassem as centrais sindicais para participar dessa audiência. A questão é a seguinte: os países industrializados avançados estão todos eles em crise, exceto, por enquanto, a Alemanha. Mas os Estados Unidos estão em plena estagnação. Os últimos dados sobre produto interno bruto americano revelaram revelaram-se muito aquém das expectativas, que já eram baixas. O mercado imobiliário continua em crise e não há nenhuma perspectiva realista de que a economia como um todo retome num prazo razoável de tempo. A Europa, como você sabe, está em processo de ajuste fiscal. O que é ajuste fiscal? Ajuste fiscal é você cortar gasto público para reduzir o mercado interno e gerar excedentes exportáveis. O objetivo singular do ajuste fiscal é esse. Não importa o que digam por aí, política de austeridade, não sei o quê, o fundamento é o seguinte: gerar excedentes exportáveis. Os Estados Unidos colocaram como meta, num discurso do Obama no ano passado, dobrar as exportações em 5 anos. E o Japão, eu li uma carta do ministro da Fazenda japonês aos presidentes das corporações japonesas, dizendo o seguinte: reorientem as suas exportações para os países emergentes ou em desenvolvimento, porque os países ricos estão estagnados. Então você tem as três forças tradicionais que puxavam o capitalismo para frente com suas exportações e importações. Agora estão todas elas voltadas para exportações. Estados Unidos, União Europeia, Japão. Mas o que já vinha de antes, China, que vai continuar, e o entorno da China na Ásia, que todos eles são economias que se chamam de led exportadores, economias conduzidas por exportações. Esse quadro é simplesmente apavorante quando nos vemos, quando a gente vê as perspectivas dos países emergentes e o Brasil e os países da América do Sul. Por quê? Porque nós vamos ser afogados em importações. Agora não é mais chinês. É chinês, mais americano, mais europeu e mais asiático. O resto da Ásia. Então, senador Bahia, é uma perspectiva muito complicada e a gente tem que compreender isso para ter uma saída estratégica. Não é mais uma questão de você simplesmente mover o câmbio. Moveu atrasado, quer dizer, o governo atrasou muito em intervir no mercado cambial brasileiro e mesmo assim está com escrúpulo de intervir mais fundo. Mas eu quero te dizer o seguinte: nem adianta só isso, porque não adianta mexer só no câmbio. Né? A ameaça que nós estamos sob ela é de mudança da divisão internacional do trabalho. Vão nos fazer o quê? Reduzir estritamente a produtores e exportadores de commodities. Acontece que commodities não geram emprego de qualidade, geram um pouquinho de emprego. É claro que a gente precisa de exportar as commodities por causa da balança comercial. É ela que está, na verdade, que a exportação de commodities que nos está salvando. Mas ela não, a repercussão social dela, quer dizer, ela não tem cadeia produtiva, né, como tem a indústria de manufatura. Então, se nos especializarmos em commodities, nós vamos ter um desemprego brutal a curto prazo. Então, e além do mais, nós estamos sob um risco muito grande, porque a única força que nós temos hoje no comércio internacional é justamente pelas commodities, agrícolas e minerais. Por quê? Porque a China, com o crescimento dela, está puxando. Agora, a China está tendo que desacelerar. Ela já passou de 11, 10% para 9,5% de crescimento. E vem mais ainda. Por quê? Porque ela está com a taxa de inflação muito alta. Nos últimos 8 meses, ela aumentou a taxa de juros básica por conta da inflação 5 vezes. E as importações da China, a taxa de crescimento das importações caiu de 28% para 17% no mês de maio.